Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 27 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Mário Escaton. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 24 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Faleceu aos 95 anos o cardeal José Freire Falcão. A recordação de Dom Falcão feita pelo cardeal Urani João Tempesta. Telegrama de pêsames do Papa Francisco pela morte do cardeal brasileiro. Mensagem do Papa para a Jornada Mundial da Juventude Diocesana. Sejam testemunhas junto dos muitos jovens que vocês encontram pelos caminhos de Damasco. Papa encontra participantes da plenária da Pontifícia Academia para a Vida. Comunidades abertas e humildes evitam males. O Papa no Ângelus de ontem, domingo. Depois da oração do Ângelus, o Papa recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Cardeal Parolin, a ONU, a paz é construída através da fraternidade. Bom dia mais uma vez a você. Neste 27 de setembro, a Igreja recorda São Vicente de Paulo. Vicente nasceu no sul da França em 1581, no seio de uma família camponesa humilde. Foi ordenado sacerdote aos 19 anos e até os 45 exerceu várias atividades. Trabalho com a juventude, capelão da rainha Margarida de Valois, passou pela escravidão por 2 anos em Tunis e converteu seu próprio patrão. Vicente foi protagonista das mudanças sociais e da renovação espiritual na França. Ajudou bastante quando foi capelão dos remadores, ou seja, dos homens tirados das prisões e condenados a remar nas galés. Vicente fundou a comunidade dos padres da missão, conhecidos como Vicentinos, para ser missionários e contribuir para a formação do clero. A sua congregação foi aprovada pelo arcebispo de Paris em 1626 e pelo Papa Urbano VIII em 1632. Vicente de Paulo recrutou um grande número de senhoras e moças para trabalhar nas ações sociais. Assim surgiram as Filhas da Caridade, religiosas não claustrais, que prestavam assistência aos pobres em suas casas, às escolas, sem professores e aos enfermos nos hospitais. São Vicente de Paulo faleceu no dia 27 de setembro de 1660, após dirigir por 10 anos todas as suas obras no quartel-general de São Lázaro. São Vicente foi canonizado por Clemente XII após 77 anos da sua morte e declarado padroeiro de todas as obras cristãs de caridade. A Arquidiocese de Brasília comunicou nesta noite que aos 95 anos, o cardeal José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília, fez a sua Páscoa por complicações da Covid-19. O falecimento ocorreu na noite de ontem, dia 26, às 22h40, no Hospital Santa Lúcia, Asa Sul. Cardeal foi internado no dia 17 de setembro como medida preventiva após testado positivo para a Covid-19. Na madrugada do dia 24 de setembro, Dom Falcão teve uma piora em seu quadro respiratório e renal, sendo necessária uma intubação respiratória para dar um conforto maior à sua condição. Sua ausência, destaca o comunicado, é sentida profundamente por toda a Arquidiocese de Brasília, amigos e fiéis, pela marca indelével que sua eminência deixou nas numerosas obras pastorais que ensejou durante os 20 anos que governou esta igreja particular. Ainda não há informações sobre o velório. Os pêsames do Papa Francisco. Com pesar, escreve Papa Francisco num telegrama a Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Com pesar, recebi a notícia do falecimento do cardeal José Freire Falcão e desejo expressar a minha união de oração com a Arquidiocese de Brasília, a família do defunto e quantos choram a sua morte. Confio à misericórdia de Deus, o amado cardeal, recordando-me da sua preciosa colaboração nos diferentes organismos da Santa Sé e dos meus encontros com esse pastor apaixonado pela evangelização. Ele era solícito, continua Papa Francisco, em colocar os dons recebidos do Senhor ao serviço do povo de Deus e dos seus irmãos bispos, sobretudo nos anos que o viram presidente da Conferência Episcopal. Dou graças ao Pai do Céu pelo seu ministério episcopal em que ele se prodigalizou com generosidade, conduzindo pelos caminhos do Evangelho o povo que lhe fora confiado, com o mesmo zelo com que realizara os seus serviços precedentes. Enquanto confio à materna proteção da Virgem Maria, destaca ainda Papa Francisco no seu telegrama, os seus doridos, bem como o senhor arcebispo, quantos o coadjuvavam no seu ministério e todos os fiéis da arquidiocese, de coração, lhes concedo extensiva aos participantes nas exéquias, confortadora bênção apostólica. Papa Francisco. Nós pedimos também ao cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Urani João Tempesta, uma recordação de Dom Falcão.
A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, com um profundo pesar, abraça tanto a Arquidiocese de Brasília como os familiares do cardeal Falcão, Dom Jeffrey Falcão, pelo seu falecimento na noite de ontem em Brasília. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua missão. Sua longa vida, aos 95 anos, volta para a casa do Pai e temos certeza que recebe a recompensa, seus vastos serviços e seu testemunho dedicado a Deus e à Igreja. Cearense de nascimento, serviu na Arquidiocese de Teresina e depois em Brasília, que serviu com tanto tempo como segundo arcebispo. E como cardeal, serviu a Igreja de Deus. Ele que serviu na humildade, como é o seu lema, servir na humildade, tenho certeza que também recebe a recompensa de Deus pela sua vida e pela sua missão. Agradecemos a Deus pelo seu testemunho, agradecemos a Deus pela sua vida e pedimos a Deus que o acolha na eternidade. Nós do Rio de Janeiro e nossos cardeais também, abraçamos tanto a diocese, né, de nascimento, como também a diocese de Brasília, como os familiares de Dom Falcão, nesse momento em que nós celebramos a sua volta ao Pai. Que ele repouse em paz.
Foi publicada a mensagem do Papa Francisco aos jovens por ocasião da 36ª Jornada Mundial da Juventude, jornada a ser celebrada em nível diocesano no próximo dia 21 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. O tema da sua mensagem, Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste, ilustra o longo texto escrito pelo Papa, que inicia com um convite. Gostaria de tomar-vos pela mão mais uma vez para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023. Depois de falar da provocação sofrida pelas limitações causadas pela pandemia, Francisco consolou: mas graças a Deus, este não é o único lado da moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas fragilidades, fez emergir também as nossas virtudes, nomeadamente a predisposição à solidariedade. Quando cai um jovem, de certo modo, cai a humanidade. Mas também é verdade que, quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse, escreveu o Papa. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos. Que força trazeis nos vossos corações. Por isso, hoje, Deus diz a cada um de vós mais uma vez: levanta-te. Espero, de todo o coração, continua o Papa, que essa mensagem ajude a preparar-nos para tempos novos, para uma página nova na história da humanidade. Mas não há possibilidades de recomeçar sem vós, queridos jovens. Para levantar-se, o mundo precisa da vossa força, do vosso entusiasmo, da vossa paixão. E explica: é nesse sentido que gostaria de meditar, juntamente convosco, sobre o trecho dos Atos dos Apóstolos, onde Jesus diz a Paulo: levanta-te, constitua-te testemunha do que viste. Ao ser chamado por Jesus pelo próprio nome, o Senhor faz saber a Saulo que o conhece pessoalmente. É como se lhe dissesse: sei quem és, sei o que estás a tramar. Mas, não obstante isso, é precisamente a ti que estou a falar. Com efeito, só muda a vida um encontro pessoal, não anônimo, com Cristo. Será precisamente essa graça, esse amor imerecido e incondicional, a luz que transformará radicalmente a vida de Saulo. A conversão de Paulo não é um voltar para trás, diz ainda o Papa, mas abrir-se para uma perspectiva totalmente nova. É possível converter-se e renovar-se na vida ordinária, realizando as coisas que costumamos fazer, mas com o coração transformado e com motivações diferentes. O Papa recorda que, no caso de Paulo, Jesus pede expressamente que vá até Damasco, para onde se dirigia. Paulo obedece, mas agora a finalidade e a perspectiva da sua viagem mudaram radicalmente. A partir de agora, verá a realidade com olhos novos. Antes eram os olhos do perseguidor justiceiro. A partir de agora, serão os do discípulo testemunha. Em Damasco, Ananias o batiza e o introduz na comunidade cristã. No silêncio e na oração, Paulo aprofundará a sua experiência e a nova identidade que o Senhor Jesus lhe deu. Hoje o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e a cada uma de vós. Jovens, disse o Papa, levanta-te. Não podes ficar por terra a lamentar-te com pena de ti mesmo. Há uma missão que te espera. Também tu podes ser testemunha das obras que Jesus começou a realizar em ti. Por isso, em nome de Cristo, eu te digo, levanta-te e testemunha a tua experiência de cego que encontrou a luz. Viu o bem e a beleza de Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da Igreja, que vence toda a solidão. O Senhor, a Igreja, o Papa confio em vós, diz Francisco, e constituem-vos testemunhas, junto de muitos outros jovens que encontrais pelos caminhos de Damasco, do nosso tempo. Papa Francisco encontrou nesta manhã de segunda-feira no Vaticano participantes da plenária da Pontifícia Academia para a Vida. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina no Vaticano os participantes da Assembleia Plenária da Pontifícia Academia para a Vida. O tema da saúde pública foi escolhido para estes 3 dias de trabalho. Um tema atual no horizonte da globalização, sublinhou o Papa, reiterando que a crise pandêmica fez ressoar ainda mais forte tanto o grito da terra quanto o grito dos pobres. Não podemos permanecer surdos a este duplo grito, devemos ouvi-lo bem. E é isso que você se propõe a fazer, ressaltou.
L'esame delle numerose e gravi questioni emerse in questi ultimi 2 anni non è un compito facile. Da una parte siamo logorati dalla pandemia di Covid-19 e dall'inflazione di discorsi.
Analizzar as várias questões graves che emergiram nos últimos 2 anos non è una tarefa facile. De um lado, estamos esgotados pela pandemia da Covid-19 e pela inflação de discursos gerada. Quase não queremos mais ouvir falar disso e estamos com pressa de passar para outros assuntos. Mas, por outro lado, é essencial refletir com calma a fim de examinar em profundidade o que aconteceu e ver o caminho para um futuro melhor para todos. Na verdade, pior do que esta crise, há apenas o drama de desperdiçá-la. O Papa recordou que a reflexão que a Pontifícia Academia para a Vida vem fazendo nos últimos anos sobre a bioética global está se revelando preciosa. Segundo o Pontífice, o horizonte da saúde pública nos permite focalizar aspectos importantes para a convivência da família humana e para o fortalecimento de um tecido de amizade social, temas centrais na encíclica Fratelli Tutti. Segundo o Papa, a crise causada pela pandemia destacou quão profunda é a interdependência entre nós e entre a família humana e a casa comum. As nossas sociedades, especialmente no Ocidente, tiveram a tendência de esquecer esta interconexão e as consequências amargas estão diante de nossos olhos. De acordo com Francisco, é urgente reverter esta tendência nociva, e isso é possível por meio da sinergia entre as diferentes disciplinas. São necessários conhecimentos de biologia e higiene, de medicina e epidemiologia, mas também de economia e sociologia, antropologia e ecologia. Além de compreender os fenômenos, trata-se também de identificar critérios de ação tecnológicos, políticos e éticos em relação aos sistemas de saúde, família, trabalho e meio ambiente.
E tal impostação é particularmente importante no campo da sanidade. Porque a saúde e a malattia são determinadas não só dai processos da natureza,
esta abordagem é particularmente importante no campo da saúde, porque saúde e doença são determinadas não apenas pelos processos da natureza, mas também pela vida social. Além disso, não basta que um problema seja grave para atrair a atenção e ser enfrentado. Muitos problemas graves são ignorados por falta de comprometimento adequado. Pensemos no impacto devastador de certas doenças, como a malária e a tuberculose. A precariedade das condições de higiene sanitárias causa milhões de mortes evitáveis no mundo todos os anos. Se compararmos esta realidade com a preocupação que a pandemia da Covid-19 tem causado, vemos como a percepção da gravidade do problema e a correspondente mobilização de energia e recursos seja muito diferente. O Papa disse ainda que faremos bem em tomar todas as medidas para conter e vencer a Covid-19 no âmbito global. Mas esta conjuntura histórica em que estamos fortemente ameaçados em nossa saúde deve nos deixar atentos ao que significa ser vulnerável e viver cotidianamente na precariedade. Assim, poderemos também nos responsabilizar pelas graves condições em que vivem outras pessoas e nas quais até agora temos pouco ou nenhum interesse.
Impareremo così a non proiettare le nostre priorità su popolazioni che abitano in altri continenti.
Aprenderemos assim a não projetar nossas prioridades nas populações que vivem em outros continentes, onde outras necessidades são mais urgentes. Por exemplo, não faltam apenas vacinas, mas água potável e o pão de cada dia. O compromisso com uma distribuição justa e universal de vacinas é, portanto, bem-vindo, mas deve levar em conta o campo mais amplo no qual os mesmos critérios de justiça são exigidos para as necessidades de saúde e promoção da vida. Segundo o Papa, devemos apoiar iniciativas internacionais, como, por exemplo, nas recentemente promovidas pelo G20, destinadas a criar uma governança global para a saúde de todos os habitantes do planeta, ou seja, um conjunto de regras claras e voltadas para o âmbito internacional que respeitem a dignidade humana. De fato, o risco de novas pandemias continuará sendo uma ameaça no futuro, sublinhou o Papa. O Santo Padre agradeceu o compromisso e a contribuição que a Academia deu ao participar ativamente na Comissão Covid do Vaticano. É bom ver a colaboração que existe dentro da Cúria Romana na realização de um projeto comum. Por fim, o Papa concluiu confiando a Maria os trabalhos dessa Assembleia e todas as atividades da Academia para a defesa e promoção da vida.
Comunidades abertas e humildes evitam males. Papa Francisco no Ângelus de ontem, domingo. Jânio Nogara.
No Ângelus deste domingo, 26 de setembro, o Papa Francisco destacou um breve diálogo entre Jesus e o apóstolo João, que fala em nome de todo o grupo de discípulos. João fala de um homem que expulsava o demônio em nome do Senhor, e o impediram de fazê-lo porque não fazia parte do grupo deles. Então, o Papa recordou que Jesus convidou a não dificultar os que fazem o bem, porque contribuem para a realização do projeto de Deus, explicando: as palavras de Jesus revelam uma tentação e oferecem uma exortação. A tentação é a do fechamento. Os discípulos gostariam de impedir uma obra do bem só porque a pessoa que o fez não pertencia ao seu grupo.
Ogni chiusura, infatti, fa tenere a distanza chi non la pensa come noi. E questo, lo sappiamo, è la radice di tanti mali nella storia.
Cada fechamento mantém à distância os que não pensam como nós. Isto, como sabemos, é a raiz de tantos males da história. Do absolutismo, que muitas vezes gerou ditaduras, e de tanta violência contra aqueles que são diferentes. Francisco colocou a questão em relação à Igreja, recordando a todos que precisamos estar vigilantes também quanto ao fechamento na Igreja, e detalhou: o diabo que faz a divisão, é isto que a palavra diabo significa, sempre insinua suspeitas a fim de dividir e excluir as pessoas. Tenta com astúcia e pode acontecer como aqueles discípulos que chegam ao ponto de excluir até mesmo os que expulsaram o próprio diabo.
A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l'impressione di essere i primi della classe e tenere gli altri a distanza.
Às vezes nós também, em vez de sermos comunidades humildes e abertas, podemos dar a impressão de sermos os melhores da classe, manter os outros à distância, em vez de tentar caminhar com todos. Podemos exibir nossa carteirinha de crentes para julgar e excluir. Peçamos a graça, continuou o Santo Padre, de superar a tentação de julgar e catalogar, e que Deus nos preserve da mentalidade do nicho, da mentalidade de nos guardarmos ciosamente no pequeno grupo dos que se consideram bons. O Espírito Santo não quer fechamentos, ele quer abertura, comunidades acolhedoras, onde haja lugar para todos. Francisco fala também da severidade de Jesus ao exortar contra o julgamento impróprio, afirmando que o risco é ser inflexível para com os outros e indulgentes para com nós mesmos.
Se qualcosa em te é motivo de escândalo, toglialo, taglialo. Jesus é radical em questo, exigente, mas para o nosso bem, como um bravo médico.
Se alguma coisa em ti é motivo de escândalo, corte-a. Jesus é radical, exigente, mas para o nosso bem, como um bom médico. Cada corte, cada poda é para crescer melhor e para dar frutos no amor. Então, perguntemo-nos: o que há em mim que é contrário ao Evangelho? O que concretamente Jesus quer que eu corte em minha vida? Depois da oração do Ângelus deste domingo, 26º do Tempo Comum, o Papa Francisco recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
Hoje se celebra a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, que este ano há por tema verso nós sempre mais grande.
Hoje celebramos o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que este ano tem como tema Rumo a um nós cada vez maior. É necessário caminhar juntos, sem preconceitos e sem medo, ao lado daqueles que são mais vulneráveis: migrantes, refugiados, deslocados, vítimas do tráfico e abandonados. Somos chamados a construir um mundo cada vez mais inclusivo, que não exclua ninguém. Logo depois, dentro do contexto do Dia Mundial do Migrante, o Papa fez um convite aos presentes.
E prima di lasciare la piazza, vi invito a avvicinarvi a quel monumento là.
Antes de deixar a praça, convido-os a se aproximarem daquele monumento ali, onde está o Cardeal Zerni, o barco com os migrantes, e parar e olhar para aquelas pessoas e ver naquele olhar a esperança que todo migrante tem hoje de começar a viver novamente. Vão até lá, vejam esse monumento. Não fechemos as portas à sua esperança.
Não chiudiamo le porte alla loro speranza.
Na sua saudação depois do Ângelo deste domingo, 26 de setembro, o Papa recordou a beatificação do sacerdote Giovanni Fornasini em Bologna.
Hoje, a Bologna, verrà beatificato Don Giovanni Fornasini, sacerdote e mártire, parroco zelante della carità. Non abbandonò il Grecia nel tragico periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Padre Giovanni Fornasini, sacerdote e mártir, será beatificado hoje em Bologna. O pároco zeloso na caridade, ele não abandonou seu rebanho durante o trágico período da Segunda Guerra Mundial, mas o defendeu até o ponto de derramamento de sangue. Que seu heróico testemunho nos ajude a enfrentar com força as provações da vida.
Um aplauso ao novo beato.
Aplaudamos o novo beato, convidou o Papa. Em seguida, manifestou sua solidariedade pelas pessoas afetadas pela erupção do vulcão nas Canárias. Expresso minha proximidade e solidariedade com os afetados pela erupção do vulcão na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias. Estou pensando especialmente nos que foram forçados a deixar suas casas. Rezemos a Nossa Senhora, venerada naquela ilha como Nuestra Senhora de las Nieves, por todas essas pessoas tão provadas e também pelos socorredores.
E assim chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você.